Professora Maria Antonieta, nesse último domingo, a Itália passou por um referendo em que a população italiana foi convidada a dizer sim ou não a uma proposta de diversas alterações na Constituição. Eram mais de 40 alterações. Professora, quais eram as principais mudanças que estavam sendo propostas?
A pergunta principal desse referendo dizia respeito a uma reforma política. A ideia central era fazer um enxugamento em funções não só administrativas, mas também um enxugamento em postos de Estado, em postos políticos. Então, vejamos bem, né? A gente tem, de um lado, uma proposta de diminuição do Senado, uma diminuição importante do número de senadores, e com isso também uma diminuição, uma modificação das atribuições do Senado. A Câmara dos Deputados passaria a ter um papel legislativo mais protagonista. Essa redução do Senado levaria a uma diminuição dos custos, obviamente dos custos referentes ao número de senadores, etc., etc. Um outro ponto importante das reformas seria a supressão de uma instituição chamada Conselho Nacional de Economia e Trabalho. E, por último, um grande bloco que seria a revisão do título 5 da Constituição, que diz respeito a competências do Estado, e o objetivo seria redistribuir competências em favor do Estado nacional, ou seja, né, diminuir tanto o número de províncias como competências no que diz respeito à energia, infraestrutura estratégica ou proteção civil de entes federados, embora não seja uma federação tradicional, né, para, dessa forma, também diminuir custos, mas, na prática, né, do ponto de vista da interpretação política, isso significa ou significaria uma concentração do poder de decisão e do poder de implementação de políticas nas mãos do Estado Nacional. Então, de uma forma geral, é uma proposta de reforma política centralizadora, também tendo um objetivo de redução de custos, enfim, de enxugamento fiscal.
Professora, por que que essas mudanças estavam sendo tão defendidas pelo agora ex-primeiro-ministro Matteo Renzi?
Os países europeus que sofreram mais com a crise, que na Europa se evidenciou particularmente a partir de 2010, e a Itália está entre eles, né? Esses países passaram a viver crises políticas e sociais bastante importantes, dada a necessidade de fazerem reformas ou de apertarem, de qualquer forma, as suas políticas econômicas, né? E de adotarem medidas de aperto, né, de aperto fiscal. O governo do atual ex-primeiro-ministro, Matteo Renzi, estava bastante fragilizado, com a popularidade baixa, e esse referendo apareceu como uma forma de legitimar o governo, ou de tentar recuperar a força política.
Ou seja, a vinculação do Matteo Renzi às propostas de reforma era muito forte. O não às reformas, de alguma forma, é um não também ao governo, né?
É um não ao governo, exatamente isso. O primeiro-ministro tinha anunciado que renunciaria caso o referendo fosse rejeitado, o que ele fez imediatamente. E agora, então, se estabelece, né, uma situação de instabilidade política na Itália, que acaba abrindo espaço para esses grupos, essas formações populistas, né, para que essas formações falem, né, com uma voz mais eloquente. Então, a questão que se coloca agora é, bom, o que fazer, né? Então, uma primeira pergunta seria, bom, então, se realiza, por exemplo, eleições agora antecipadas, o que está sendo pedido pela Liga do Norte, né, que é uma formação populista de direita, poder legislativo indicaria um novo primeiro-ministro, ou então existiria talvez a possibilidade de recondução do próprio Matteo Renzi, né? Essas são algumas das possibilidades, ou então uma possibilidade também seria da indicação de um governo provisório, que fosse um governo com características mais técnicas, para fazer o desenho de um orçamento público para o ano de 2017, por exemplo, né? Enfim.
Agora, professora, a senhora mesma avaliou que, de alguma forma, a rejeição a essas propostas de alterações na Constituição italiana foram lideradas por grupos, alguns deles grupos anti-União Europeia.
Aham.
Como é que fica agora o impacto dessa situação italiana na conjuntura política e mesmo econômica da Europa?
Essa é uma pergunta interessante e, na verdade, olhando tudo o que tem acontecido durante esse ano de 2016 e mesmo antes, né, a gente poderia dizer de uma forma imediata que é mais um golpe para o bloco europeu que já existe e que é algo extremamente sólido, né, extremamente, enfim, que é uma realidade inegável. A priori, a gente não pode dizer que a Europa caminhou para a extrema-direita e acabou, e que o bloco europeu vai sofrer fissuras irreparáveis. É verdade que o momento é de crise, e essa crise é internacional, e a questão de rever as contas públicas, essa é uma tarefa que cabe a todos os países em todos os continentes, mas eu acho que a gente ainda não chegou no fim do mundo.
Essa foi a professora Maria Antonieta Del Tedesco Lins, do Instituto de Relações Internacionais da USP.